Olá, boa tarde. Os trabalhadores dos matadores dos Açores decidiram suspender novas ações de luta, justificando que vão aguardar pelo cumprimento da proposta apresentada pelo Governo Regional relativa ao pagamento de retroativos de 2024. Recorde-se que a 14 de maio, os trabalhadores dos matadores dos Açores cumpriram um dia de greve para exigir o pagamento de retroativos do ano passado relativos às alterações na carreira e admitiram nova paralisação numa das alturas do ano de maior procura dos serviços. Paralisação de um dia nos matadores públicos da região, geridos pelo IAMA, o Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas, foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas. Esta terça-feira, em comunicado, o sindicato adiantou que, na sequência da greve de 14 de maio, o governo apresentou uma proposta relativamente ao pagamento dos retroativos devidos do ano 2024. Após a realização de plenários com trabalhadores e o sindicato, foi decidido de forma democrática aceitar a proposta e aguardar pelo cumprimento do pagamento já no próximo mês de junho. A estrutura sindical sublinha que os trabalhadores vão manter-se vigilantes, admitindo reforçar as ações de luta caso o compromisso assumido pelo executivo açoriano não seja concretizado.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do governo açoriano defendeu esta terça-feira o reforço do POSEI com base no histórico positivo da execução do programa e propôs um mecanismo de atualização anual que reflita a inflação à semelhança de outros instrumentos de financiamento europeus. José Manuel Bolieiro falava em Bruxelas no Fórum das Regiões Ultraperiféricas, evento coorganizado pelo eurodeputado Paulo do Nascimento Cabral e os representantes espanhóis Gabriel Mato e Juan López Aguilar. Ao intervir no painel POSEI Agricultura, Desafios e Oportunidades, Bolieiro alertou para a estagnação do envelope financeiro do programa, o que tem provocado uma perda significativa de poder de compra para o setor agrícola nas RUP, estimando-se uma desvalorização superior a 40% devido à inflação acumulada. Nos Açores, alertou que o governo tem vindo a compensar parcialmente estas insuficiências, alocando anualmente mais de 15 milhões de euros do orçamento regional ao setor agrícola. Por outro lado, e no mesmo fórum, participou o vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, que defendeu o restabelecimento do POSEI Pescas, o reforço e atualização do POSEI para a Agricultura e a criação de um POSEI Transportes. Durante a sua intervenção, o governante lembrou que o setor da agricultura é estratégico para a competitividade e, nesse sentido, garantir o reforço financeiro do POSEI a garantir o desenvolvimento sustentável e a competitividade de uma atividade central para os Açores. O plenário de maio da Assembleia Legislativa dos Açores foi cancelado devido ao mau tempo que esteve a afetar as ligações aéreas entre as ilhas do arquipélago. Os partidos e a mesa da Assembleia decidiram também que o plenário vai arrancar a 2 de junho. Os voos entre as ilhas dos Açores e entre a região e o continente estiveram condicionados devido ao nevoeiro e à falta de visibilidade. O início dos trabalhos parlamentares, inicialmente previsto para as 10 da manhã de ontem, já tinha sido adiado para as 3 da tarde devido ao estado do tempo. Recorde-se que o plenário da Assembleia acontece uma vez por mês na cidade da Horta, na Ilha do Faial, obrigando à deslocação dos deputados das outras ilhas do arquipélago.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A SATER Açores vai reforçar a sua operação de verão com mais um avião Bombardier Dash Q400 a partir de 1 de junho e até 30 de setembro, revelou hoje o grupo de aviação. A aeronave vai operar em regime de ACMI, ou seja, aluguer com tripulação, durante estes meses de maior procura da época de verão. Segundo o Grupo SATA, em comunicado, este reforço temporário tem como objetivo aumentar a robustez operacional e dar uma melhor resposta aos picos de procura típicos da época alta. Com a aeronave, a frota da companhia passa a contar com 8 aviões, incluindo 6 do modelo Bombardier Dash Q400 e 2 do modelo Bombardier Dash Q200. O novo avião, de acordo com a operadora, vai permitir disponibilizar mais lugares e cubicagem de carga na rede, tendo capacidade para 78 passageiros.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Polícia Municipal de Ponta Delgada reforçou o seu efetivo com mais 13 novos elementos, fazendo um total de 40. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A cerimónia de encerramento do terceiro curso da Polícia Municipal decorreu nas portas da cidade, onde foram entregues as carteiras profissionais e insígnias por parte do Presidente da Câmara de Ponta Delgada. Pedro Nascimento Cabral referiu na ocasião que este é um dia importante para o Conselho pela entrada em funções destes membros e que vem trazer à comunidade um maior sentimento de segurança. Relembrou o facto de a Polícia Municipal trabalhar em estreita ligação com a PSP e a GNR e com a Polícia Judiciária por estes terem responsabilidade criminal.
Nós temos competências na área de podermos contribuir para que Ponta Delgada tenha um sentimento de segurança, não só para os residentes, mas também para quem aqui nos visita. E é desta profícua coordenação que nós temos que ter com as forças policiais que todos nós contribuímos para que, de facto, Ponta Delgada seja uma cidade e um concelho muito aprazível para viver e para visitar. Precisamos desta coordenação, precisamos desta colaboração e não é alheio o facto de nós, na Polícia Municipal de Ponta Delgada, termos como diretor do departamento e como coordenador da Polícia Municipal, dois agentes qualificadíssimos da Polícia de Segurança Pública para nos ajudar aqui a trazer este sentimento de segurança à Ponta Delgada.
O autarca avançou ainda que vão instalar até junho deste ano 19 câmaras de videovigilância entre o campo de São Francisco e o Largo de Camões.
São 19 câmaras de videovigilância que irão ser monitorizadas permanentemente pela Polícia de Segurança Pública e que vão garantir aqui uma vigilância efetiva, permanente, para garantirmos segurança em Ponta Delgada. E eu não posso deixar de referir aqui o papel prestimoso que a Polícia de Segurança Pública teve na elaboração de todo este projeto de videovigilância, desde a sua, da sua instauração, todos os procedimentos que foram concretizados através da própria planta de localização das câmaras, para que de facto nós hoje estejamos muito perto de a concretizar.
Nascimento Cabral revelou também que tem reivindicado junto do Governo da República a colocação de mais agentes da PSP e da GNR em Ponta Delgada.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. A unidade de hospitalização domiciliária do Hospital de Ponta Delgada vai arrancar este verão até setembro, isto é, os doentes poderão ser tratados na sua própria casa. Segundo a médica coordenadora da unidade, Marisa Rocha, esta iniciativa irá trazer vantagens a todos os níveis.
Pode ter o mesmo nível de cuidados, com o mesmo rigor científico e com uma humanização de cuidados, com a proximidade entre profissionais de saúde e fazê-lo no seu domicílio, porque são tratados com o mesmo rigor científico, mas com todos os benefícios e não têm aquelas complicações que estão inerentes ao internamento convencional. As quedas, os síndromes confusionais, as infecções hospitalares.
Garantidas neste projeto piloto estão diversas patologias.
Pneumonia, por exemplo, um doente com uma gripe precisa de oxigênio. Um doente com Covid, as infecções urinárias, as infecções da pele, as conhecidas erisipelas, precisam de tratamentos locais, de tratamentos de antibiótico, e isso nós podemos fazer no domicílio. A doença pulmonar crónica obstrutiva, a insuficiência cardíaca.
A unidade de hospitalização domiciliária arranca este verão com 5 camas fora do hospital, cujos doentes serão assistidos em casa e acompanhados por uma equipa médica e de enfermagem de segunda a sexta-feira durante o período da manhã.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Na mercearia solidária, sediada no bairro de Santo António, na freguesia do Livramento, na Ilha de São Miguel, os alimentos e outros produtos são vendidos a preços simbólicos aos residentes com graves dificuldades socioeconómicas. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Criada em novembro de 2022 pela Associação Solidar Arts, a iniciativa visa essencialmente eliminar a subsídio-dependência.
Nós, Solidariedade, acreditamos que as pessoas devem participar nos processos de inclusão, ou seja, nós não damos nada de mão beijada. A pessoa tem que fazer alguma coisa para receber aquilo que recebe. E no caso dos produtos alimentares, é o valor simbólico. Por outro lado, um voluntariado da mercearia também reverte em produtos alimentares para aquele agregado familiar. Por outro lado, quanto mais doações nós tivermos, mais conseguimos baixar os preços, porque a maior parte das vezes, ou grande parte das vezes, nós temos que ir ao mercado capitalista tradicional adquirir os produtos para comercializar na mercearia. Se nós tivermos doações, baixamos radicalmente o preço dos produtos.
Atualmente residem naquele bairro cerca de 62 famílias e mais de metade são clientes. Em entrevista à Atlântida, Carmen Betancourt, gestora de projetos da Solidarte, sublinha que é necessário um pouco de tudo na mercearia e apela à doação.
Desde produtos alimentares como massas e enlatados, até bolachas, passando por... Porque as pessoas também têm direito a comer bolachas. Não são só produtos alimentares como as massas e o outro. As pessoas têm, todas as pessoas têm todo o direito de variar a sua alimentação e de ter uma alimentação saudável e equilibrada. Por outro lado, os produtos de higiene para o lar e produtos de higiene pessoal, como, por exemplo, detergente para a louça ou para a roupa, gel duche, por exemplo, ou sabonete, tudo isso são produtos que nós comercializamos na mercearia e que são todos muito bem-vindos. Portanto, eu faço aqui um grande apelo às pessoas que nos ouvem, no sentido de que as doações acabam por contribuir sobremaneira para os processos de inclusão daquelas famílias.
Os interessados em doar alimentos de primeira necessidade poderão deixá-los na mercearia, assim como na sede da Solidariedade, situada na rua Monsenhor José Batista Ferreira, número 23, na freguesia de São Pedro, bairro das Laranjeiras, concelho de Ponta Delgada. A mercearia solidária está aberta às terças, quintas e sexta-feiras, entre as 10 da manhã e o meio-dia.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O atual presidente do Sport Clube Lusitânia não se candidata a um novo mandato. Luís Carneiro reforça que a entrega de listas pode ser feita até 31 de maio. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O clube irá a eleições no próximo mês e para já não existem listas a sufrágio. Se o clube ficar em vazio diretivo, serão os sócios a decidir o futuro do clube. No entanto, o atual presidente acredita que poderão aparecer listas até o dia 31 de maio.
Foram 7 anos de muito empenho, muito trabalho. Foram 7 anos onde implementámos um projeto que, acima de tudo, não tem a ver e vem ao longo do tempo dizendo isso, não tem a ver com o sucesso desportivo, tem sim a ver com a sustentabilidade financeira de um clube que passa por imensas dificuldades. Portanto, da mesma forma que falamos em descidas, também nas subidas, disse exatamente o mesmo. Portanto, não se trata daqui de um projeto de ambição desportiva, mas sim de ambição de salvar um clube que é o centenário e que é o maior clube da região autónoma dos Açores e que se impôs pela sua história única e não pelo dinheiro de alguém. Aquilo que vem acontecendo foi aquilo que já foi dito aos sócios já há um ano atrás. Já há um ano atrás tinha manifestado a minha necessidade, por motivos profissionais e pessoais, de sair. Efetivamente não apareceram candidatos, não apareceu ninguém que quisesse pegar no clube, por isso ficámos mais um ano, tendo dito já que era muito complicado continuar, mas a verdade é que penso que devem surgir muitos. Aliás, se formos ver ao longo dos últimos 7 anos, tantos comentários que fazem sobre aquilo que é a Lusitânia e tantas pessoas que sabem fazer melhor do que nós fazemos, portanto, se não aparecerem, são porque são cobardes. Portanto, as listas vão naturalmente aparecer. Com certeza, se não aparecerem, terá uma Assembleia Geral onde os sócios deverão dizer aquilo que querem para o clube, porque efetivamente o clube não é meu, é de todos, e todos aqueles que se acham capazes durante 7 anos comentarem, está na altura de chegarem à frente.
Luís Carneiro salientou ainda que o passivo do clube diminuiu e que tudo passa por um bom planeamento.
A verdade é que já conseguimos em termos de passivo de curto prazo diminuiu muito, portanto as necessidades de curto prazo já estão muito mais desafogadas do que estavam antes, mas continua sempre a ser uma dificuldade enorme, até porque com o aumento da taxa de juros desde a questão da pandemia, portanto tudo se tornou também difícil, mas é uma questão de planeamento, é uma questão de prioridades, e a principal prioridade terá sempre que ser manter esse clube vivo e aberto.
O Sport Clube Lusitânia não teve uma época desportiva feliz, mas é vista com naturalidade pela direção, já que o objetivo é e foi a boa gestão financeira.
O atual presidente Luciano é mais do que presidente, também é adepto, e para além de adepto é ultra, portanto a verdade é que esse equilíbrio entre aquilo que é o possível e aquilo que era o expectável ou aquilo que era o desejável vai uma distância grande, e neste momento a descida do futsal num dos melhores campeonatos do mundo é uma descida de certa forma natural devido ao baixo orçamento que o Sport Clube Lusitânia tem, portanto isto aí não é possível de outra forma.
Luís Carneiro, atual presidente da direção do Sport Clube Lusitânia, a dar nota que não se candidata a um novo mandato.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.